A poesia é a distância mais curta entre duas pessoas, diz o poeta Lawrence Ferlinghetti, um dos autores mais importantes da geração Beat. Com este podcast, procuramos aproximar-nos das escolhas poéticas dos nossos convidados, esperando, desta forma, ficar mais perto deles e conhecê-los melhor. Acreditamos que o poema ensina a cair, como diz Luísa Neto Jorge, verso que usamos para dar título a este podcast sobre os poemas da vida dos nossos convidados. Da autoria de Raquel Marinho, o poema Ensina a Cair tem o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores. Podem ouvir e subscrever gratuitamente em qualquer aplicação Android e iOS, no Spotify, Apple e Google Podcasts ou em O Poema Ensina a Cair. Vasco Gato nasceu em 1978 e lançou o primeiro livro de poesia no ano 2000, na Círio e Alvim. Publicou desde então mais de 20 títulos, a maioria de poesia, mas também um romance, um texto para teatro, um poema integrado num projeto fílmico e um texto para um espetáculo multidisciplinar. Quase tão precoce como a estreia na poesia é a atividade de tradução, do inglês, mas também do espanhol e italiano. Desde 2002 e até agora traduziu mais de 35 títulos, onde encontramos, por exemplo, Javier Marias, Edgar Allan Poe, Virginia Woolf, Bukowski, Juan Gabriel Vásquez, Manuel Vilas ou Nick Cave. Bom aluno desde sempre, em parte devido à particular atenção nas aulas pelo facto de ser introvertido, estudou um ano de economia e depois mudou para filosofia. Desistiu de economia porque o curso não tinha nada de expressivo, de pessoal, são palavras suas, e acabou por deixar cair também o curso de filosofia porque havia uma orientação para formar professores e Vasco Gato não queria lecionar. Nos primeiros anos de vida, ter-lhe-á passado pela cabeça ser jogador de futebol, mas a verdade é que nunca teve uma ideia muito clara sobre o que queria ser quando crescesse e também nunca partilhou da ideia de que a vida tinha de ser planeada, sobretudo com vista a delinear uma carreira. Ainda durante os anos de faculdade, fez Erasmus em Itália, na cidade de Nápoles, e é também ainda durante o período universitário que começa a traduzir. Até se estabelecer como tradutor, a principal atividade nos dias de hoje, trabalhou em bares de Lisboa, tanto limpava casas de banho e lavava pratos, como organizava recitais de poesia. Depois dos bares, foi trabalhar para os aviões, como comissário de bordo, e é nessa altura que viaja muitíssimo. Esteve perto de 6 meses entre a Austrália e o Kuwait e visitou, entre outros países, Moçambique, Brasil ou México. Sobre o contacto com a poesia, começou por decorar versos de Camões, por sugestão do avô paterno, e tomou contacto com Álvaro de Campos, por sugestão da mãe. Mas recorda-se de ler Herberto Helder, Alberto ou Ramos Rosa, por volta dos 15, 16 anos, a mesma altura em que arrisca escrever os primeiros poemas, nunca num processo íntimo e confessional, antes numa demanda filosófica de questionar o mundo. E por falar em filosofia, quando em 2014, e no contexto de uma outra entrevista, lhe perguntei para que serve a poesia, respondeu-me com outra pergunta: a vida serve para quê? Vasco, obrigada por aceitares o convite para o podcast O Poema Ensina a Cair, para falarmos dos poemas da tua vida. Imagino que esta escolha não seja estanca, ou é? Quer dizer, poderiam ser outros daqui assim a uns tempos?
Completamente, sim.
É, não é?
Obrigado pelo convite. Sim, foi mesmo, como em tantas outras ocasiões, foi uma seleção oracular. Olhei para a estante e comecei, algumas coisas já sabia que ia escolher, e outras foi a passar a fiada de livros, pensar, ok, este sim, este sim, este sim. E sim, daqui a um mês ou daqui a 2 semanas a escolha poderia ser outra, poderiam ser autores mais recentes, que também me apaixonam, mas pronto, foram estes se calhar mais residuais e mais longos no tempo.
Quando dizes já, alguns já sabia que iam ser, estamos a falar, não, por exemplo, do quê? Camões?
Camões, sim, o Álvaro de Campos também, e o Herberto, sim.
Esses. E o Herberto que leste precocemente, porque ler Herberto Helder aos 15, 16 anos é assim...
Sim, pois, não sei como é que me aconteceu essa...
Tinhas esses livros em casa, imagino que não te tivessem sugerido
alguns,
na escola.
Sim.
Por exemplo, Herberto, logo aos 15,
sim,
não é?
O Herberto, eu não sei se não foi uma descoberta nas aulas de português, é capaz de ter sido. Quer dizer, havia livros em casa, os meus pais são os dois guias internos, mas lá está, as estantes estavam mais forradas a história, a arte. Depois havia algum Fernando Pessoa e os heterónimos. Mas na verdade tive a sorte de os meus pais poderem nutrir o meu gosto pela poesia e
ou seja, começaste a pedir, é isso?
Exatamente, comecei a pedir e felizmente na altura era possível satisfazer os pedidos e fui amelhando a minha biblioteca de poesia, mas muitas coisas sim, não estavam lá em casa, eram descobertas seja nas aulas portuguesas como depois visitar livrarias e conseguir falar com livreiros e ir por aí afora. Foi essa descoberta, sim.
O Camões decorado por sugestão com jogos de palavras e jogos de, com o teu avô paterno. Portanto, ele pedia-vos a ti e ao teu irmão para decorarem, certo?
Exato, sim. Não era a poesia lírica, era mesmo os Lusíadas. E o meu avô tinha esse jogo, como tantos outros jogos, com os cognomes dos reis, etc. Tinha um que era dar-nos a ler cantos e pedir que decorássemos. E nós passávamos temporadas em casa dos meus avós. Os meus pais são guias de para fora. E era esse desafio do meu avô de repente dizer do canto primeiro, não sei o que. E dava-nos, por exemplo, o primeiro verso de uma estrofe e nós tínhamos de tentar completar a estrofe. E foi daí que começou essa. Mas lá está, aí não tinha propriamente a noção do. Era mais o desafio, não é? Não tinha bem noção do que estava ali em causa. Mas isso foi desde cedo, sim, essa ideia de decorar, de saber.
Não te lembras de gostar, então, aí? Portanto, de começares a gostar? Não, ou foi aí?
Não sinto retrospectivamente que tenha sido aí a paixão pela poesia ou pela.
E foi com
palavra.
O Álvaro de Campos, então?
Acho que foi com o Álvaro de Campos, sim, mais tarde, já não sei com que idade. Mas lembro-me dos meus pais na altura estavam a começar, ou já tinham uma empresa de estampagem de t-shirts e julgo que uma das ideias era estampar essa estrofe do Álvaro de Campos e a minha mãe deu-me assim naquele papel vegetal ainda para fazer.
Qual estrofe? Qual era a estrofe?
De um poema que eu vou ler. Termina com quer tudo ou um pouco mais se puder ser ou até se não puder ser. E a minha mãe passou-me esse acetato onde estava com um lettering, com uma letra estilizada, deu-me a ler e eu li aquilo e foi uma espécie de revelação ou de gancho que de repente me deu ali, tanto na percepção da minha mãe como na minha.
A tua mãe teve essa percepção.
Minha mãe também teve a percepção de que aquilo tinha tido um impacto e na verdade foi a partir daí que comecei, isto dos versos e da poesia tem aqui qualquer coisa que tem a ver comigo, que me interpela e sim, esse foi um dos momentos seminais assim de começar a ler poesia. Sim.
Parece-me um ótimo pretexto para lermos o poema. Sim. Queres ler, por favor?
Posso
então
ler.
Que eu posso revelar que este livro que tu trazes é um livro antigo, é uma edição da clássica editora das poesias e as poesias de Álvaro de Campos. Está assim com várias anotações. Posso revelar que tem aqui uma anotação particular a este
poema?
Que não
é minha, mas
que não é tua. Ai, não é tua.
Não é minha, não.
Herdaste este livro?
Herdei o livro. Teria sido da minha mãe e depois passou para a minha irmã mais velha. Possivelmente isto terá sido da Marta, da minha irmã mais velha.
Que fez um coração.
Que fez um coração.
Neste poema.
E está todo.
Está
todas, tudo, as estrofes
todas as estrofes estão
destacadas.
Destacadas.
Portanto, o poema
então
está destacado.
O poema.
No total. O que há em mim é sobretudo cansaço. Não disto, nem daquilo, nem sequer de tudo ou de nada. Cansaço a si mesmo, ele mesmo. Cansaço. A subtileza das sensações inúteis. As paixões violentas por coisa nenhuma. Os amores intensos por o suposto em alguém. Essas coisas todas, essas e o que falta nelas eternamente. Tudo isso faz um cansaço. Este cansaço. Cansaço. Há sem dúvida quem ama o infinito. Há sem dúvida quem deseja o impossível. Há sem dúvida quem não queira nada. Três tipos de idealistas e eu, nenhum deles. Porque eu amo infinitamente o finito. Porque eu desejo impossivelmente o possível. Porque quero tudo, ou um pouco mais. Se puder ser, ou até se não puder ser. E o resultado? Para eles, a vida vivida ou sonhada. Para eles, o sonho sonhado ou vivido. Para eles, a média entre tudo e nada. Isto é, isto. Para mim, só um grande, um profundo, e há, com que felicidade infecundo, cansaço. Um supremíssimo cansaço. Íssimo, íssimo, íssimo cansaço.
Tão bonito e tu lês muito bem, Vasco. Bem. Então, porquê este do Álvaro de Campos? Por causa de ter sido iniciático para ti ou também pelo que o poema diz?
Acho que pelos dois motivos. Lá está, a estrofe foi aquela que termina se puder ser ou até se não puder ser.
Porque eu desejo impossivelmente o possível, porque quero tudo ou um pouco mais, se puder ser ou até se não puder ser.
Exato. Eu acho que eu estava a falar disso numa visita que fiz. Eu era, e ainda sou, bastante introvertido, vá. E lembro de, e essa é uma das magias, ou um dos poderes da palavra, é abrir portas, abrir paisagens. E esse, até se não puder ser, não é? Essa coisa de ter o poder de escrever isso, ou de sentir isso lendo, para alguém acanhado, introvertido, é uma espécie de uma vitória sublimada ou etérea. Essa veemência com que se pode escrever uma coisa dessas, sendo como se calhar o Fernando Pessoa também era, não é? Uma pessoa mais centrípeta, talvez tenha sido esse o fascínio, essa ideia de que através das palavras, ou o jogo das palavras, o curso das palavras, pode levar-nos a uma certa violência em relação ao mundo, em relação a nós próprios. E eu, que nunca fui um miúdo violento, se calhar apaixonei-me por esse lado demolidor da leitura, mais aqui falando sobretudo como leitor, esse lado de leitura como uma hipótese de derrubar ideias feitas, derrubar a percepção que eu tenho de mim mesmo, que eu tinha de mim mesmo e tenho, sim, ainda continuando a ler. Eu acho que foi isso que me prendeu e foi isso que mudou o curso. Também na altura, isto agora, o passado é sempre uma invenção, não é? Mas eu lembro de escrever textos não biográficos, não
confessionais.
Não confessionais, não do género diário, mais reflexões, porque fazia leituras muito, se calhar, de textos de religião, espiritualidade, budismo, taoísmo, etc. Então escrevia textos muito de interrogações, um bocadinho saber quem sou, porque é que morremos, porque é que, etc. E eram textos que eu escrevi e partilhava com algumas pessoas, e se calhar depois foi-se transformando nesta ideia de, lá está, não tão diarística e não biográfica, que nunca foi, mas deixar que as palavras tenham consequência, tenham essa violência possível. E para alguém que tinha um mundo tão, tão difícil no contacto com os outros e com o exterior, vá. Eu acho que esse foi um tapete no qual eu entrei, um tapete rolante no qual eu entrei e que senti que podia, através das palavras, ter outra presença, vá. E esse é um lado também, sempre foi fascinante para mim, esse lado da biografia ou da vida, não como a identidade, mas como a busca, a vertigem de irmos ao encontro de alguém que nós ainda não somos, né? Sempre gostei de ler coisas que me interpelavam nesse sentido, de derrubar coisas que eu, se calhar, eu achava que era ou que pensava, e escrever também se tornou rapidamente esse lado, quase, vou usar outra vez a palavra oracular, mas esse lado de me precipitar, de as palavras é que me vão levar. Eu não tenho nada para dizer propriamente, eu não sinto que seja um contador de histórias, eu não sou habitado por histórias e vou contar a história de, ou senti
isto. Não é narrativo,
não é isso que me motiva a escrever. Às vezes são lampejos, imagens,
interrogações,
encadeamentos de palavras que depois se desdobram. E esse lado sempre foi para mim, sempre foi o motivador para a escrita. Se calhar com todos os erros de me deixar levar por coisas se calhar inconsequentes. Mas, na verdade, o meu exercício de escrita sempre foi esse de sondar, ir à procura de alguma coisa, e é isso.
Mas mantens essa ideia de quereres através da palavra, usar o tal agressividade, foi a palavra que tu usaste, que eu imagino que seja também mais como se fosse uma coisa afirmativa, não é? Para dizer qualquer coisa de forma mais violenta, talvez, ou mais disruptiva, talvez, que tu não conseguias ser na vida. Mas isso significa que tu querias ter sido assim? Querias ter sido diferente? No contacto com os outros?
Sim, acho que sim.
Gostarias de ter sido?
Gostaria de ter sido mais cedo, se calhar depois consegui ultrapassar isso e vencer isso.
Mas porquê? Porque a timidez te trazia alguma coisa desconfortável, é isso?
Sim, exatamente. Sentia sempre que ficava aquém dos limites que poderia ter no meu mundo, não é?
Mas socialmente, ou por exemplo também nas aulas, intervir mais?
Não, isso aí, por acaso, não. Nas aulas intervinha quando tinha de intervir e acho que me saía bem. Porque aí, não sei, aí era uma questão de atenção, lá está, de estar atento, e sempre foi um percurso escolar, sempre foi fácil para mim.
Acho que terminaste com a média 18, não foi?
Sim, o secundário, sim, nunca foi...
Tranquilo, sem estudares muito, estavas atento. Muito,
exatamente, sim. Pronto, não quero recolher louros por isso, aconteceu-me, e se calhar é a conjugação de todos estes fatores, não é? De estar mais atento,
atenção.
Estar mais... Exatamente, estar mais fechado em mim, estar menos distraído. Mas as palavras trouxeram essa abertura e também o facto de ter começado a dizer poesia primeiro catastroficamente, porque era o prolongamento desta minha inibição, e depois conseguir um bocadinho como cantar. Eu também, enfim, toco guitarra e comecei a cantar, e é esse desafio de ter uma voz. E não é ter uma voz, nunca serei profissional disso, nunca serei... Nunca irei longe nesse domínio, mas de mim, para mim, é essa possibilidade de usar a voz, de ter um lugar para falar. E isso foi um processo de conquista, de leituras, de escrita, de leitura em voz alta de poemas.
Ou seja, primeiro usaste a voz, não a tua voz, mas a voz através das palavras, portanto escreveste e tiveste aí uma atitude um pouco agressiva, como disseste, para dizer alguma coisa, e depois então veio o caminho de usar realmente a tua voz para combater essa timidez socialmente.
Sim, basicamente sim. E lá está, e os autores de sempre e que me acompanham são autores que têm essa contundência, não é? Esse lado de usar a linguagem de uma forma veemente, de uma forma muito presente, não é? O Herbert Weller, Michaud, o Celan de outra forma, que também para mim cada vez mais é um poeta que eu venero.
Nós falámos já há uns anos, como eu referi aqui, num outro contexto, e eu lembro-me de... fui rever esses apontamentos e reler. E tu disseste na altura que quando leste o Celan e que falarias do Celan como o Celan todo, é para ler todo, e que foi assim um encontro extraordinário para ti. Mantens?
Mantenho. Agora com outra, até com outra visita, que é o facto de poder traduzir os poemas dele, não é? Na altura lia como... através das traduções que foram publicadas, e agora, enfim, tenho a felicidade de poder ler no original e traduzir, e lá está. Eu falei do Herbert, falei do Michaud, há vários autores, mas se calhar estes dois como essa escrita contundente, não é? E o Celan tem isso de uma forma muito quase subreptícia, ou uma forma muito destilada. No poema curto
é mais subtil, nota-se,
sendo que vem de uma experiência limite, não é?
Claro.
De uma biografia muito, muito difícil, e é extraordinário como na língua do opressor, na língua de quem o oprimiu, ele conseguiu ser tão contundente, elegante, críptico, luminoso. Essa conjugação dos opostos na escrita do Celan é uma coisa que eu continuo a descobrir e a maravilhar-me.
E procuras como poeta esse equilíbrio também? Ou procuras uma linguagem, digamos, mais explícita, uma mensagem mais explícita nessa contundência, digamos assim?
Sim, acho que explícito, acho que não. Teria muitas coisas, sou o meu pior crítico. Teria muitas coisas a dizer, mas acho que... uma coisa acho que posso dizer tranquilamente, que é os vários livros que fui publicando, acho que pelo menos pode ser uma grande ilusão, mas acho que me sinto seguro a dizer isso, que é, representaram tentativas diferentes de chegar a alguma coisa, de chegar a uma expressão. E se calhar este último livro, o mais recente, O Fim do Contágio, pensando no Celan, se calhar o livro está mais próximo desse lado também enxuto, não é? Essa, tentar ser contundente, mas de uma forma muito sucinta, de uma forma depurada, vá. E esse eu acho que tem sido o meu caminho. Acho que tem sido um caminho de encurtar.
Trabalho da oficina.
Da oficina, de me controlar, de me vigiar e de procurar cada vez mais se calhar a sugestão e não tanto espreiar-me.
A mensagem mais, explícita, como eu dizia. Não deixando de ser, se for caso disso, implicitamente, suficientemente violento, não é? Não deixando de, se for caso disso, passar uma mensagem violenta, aguda, se quisermos usar essa palavra. Sim. Mas o que estás a dizer é que não és evidente, é isso?
Sim,
tal, procuras talvez, ser, sim. Procuras não ser.
E isto depois é estranho, estava a pensar que se calhar... eu tenho muita dificuldade em voltar aos livros que fiz, não é? Voltar a abri-los ou lê-los ou que me falem deles.
Sobretudo com esse primeiro, não é? Um mover de mão, sim, porque consideras que foi muito exposto do teu lado afetivo, digamos assim.
Sim, foi muito inocente na altura. Mas eu acho que senti isso em relação a todos. E tem um arco que é de escrever e escolher os poemas e compor o livro. E há um entusiasmo e depois acabei por publicar em várias editoras, portanto procurar um editor, tentar arranjar ali uma cumplicidade qualquer que dê origem ao livro e depois esse entusiasmo ou esse gosto vai redundando numa repugnância.
Sério?
Não consigo olhar, não consigo ver.
Mas não consegues olhar, imagina, para um livro que publicaste há 5 anos?
Não. Lá está, há um que foge a isto, que é A Fera Oculta, um livro que eu escrevi quando estava para nascer o meu primeiro filho, e eu ia dizer exatamente isso, que acaba por ser um livro, ao contrário de tudo o que eu tenho dito até agora, acaba por ser um livro mais biográfico, mais explícito, ou mais confessional, mais direto. Enfim, portanto, vem negar tudo o que eu estava a dizer.
Sim, mas não deixa de ter A Fera Oculta uma mensagem eminentemente mordaz, assertiva, até violenta em alguns casos, não é? Com a violência das palavras, digamos.
Exatamente,
assim.
Sim, porque não, lá está, eu estava a dizer, é um livro dedicado ao
teu
primeiro filho, mas não é um livro propriamente encantado. Não é um livro.
Exato.
Não é um livro prenda, não é um livro.
Sim.
É um livro mais de.
Não é um livro doce, não é? Com aquela ternura.
É mais um livro sobre o pai e não tanto sobre o filho.
Sim, e sobre o mundo que espera o filho.
Sobre o mundo que espera o filho, exatamente. Mas acaba por ser um livro que é um dos poucos que eu ainda consigo abrir e ler e adoro ler aqueles.
Portanto,
dizer aqueles poemas.
Portanto, és crítico em relação ao teu trabalho.
Sim, não tenho grande facilidade em conviver com o que já fiz.
Mudarias, se fosse caso disso?
Sim. Eu acho que no futuro eu acho que gostaria de fazer uma espécie de uma antologia em que não só...
Já saiu uma na imprensa nacional.
Sim, mas aí são
11 livros, não é?
Sim, eram os livros todos que estavam publicados até à altura e estavam esgotados e foram compilados assim. Houve um outro poema nos primeiros livros que eu tirei e algumas mudanças, mas foi muito pouca a intervenção. Mas é uma coisa que eu gostava de fazer. Gostava de fazer uma antologia em que encurtava imenso tudo o que já publiquei. E há poemas que eu gostaria de salvar deles mesmos. Não sei o que se pode dizer aos olhos de quem eu sou agora, não é? Gostaria de os desencarcerar. Mas é um projeto, se calhar vai acontecer, se calhar não, mas tenho um olhar muito crítico e convivo mal com tudo o que fiz.
O que fizeste, mas nesse sentido então podemos concluir que quem acompanhar a tua poesia desde o início, portanto, e foi 2000, não é? 2000, 22 anos, vai encontrando a mudança naquilo que tu escreves, não é? Essa procura por essa contenção de que falas, por essa subtileza, é isso?
Pois, não sei. Não sei, se calhar não sou o leitor ideal de mim mesmo, mas o que eu sinto é, lá está, e falaste do primeiro livro, em que eu tenho mesmo dificuldade em voltar a pegar nele, e quando me falam dele também tenho grande dificuldade.
Também já não se encontra ou encontra-se?
Acho que
é difícil,
não
é? Sim.
Mas porque lá está, foi, é um, e se calhar isso acontece a toda a gente que publica, a menos que publique já aos 40 anos.
Aos 40, exato, exato.
Há ali um fator de inocência, de não saber bem ao que se vai, que acontece. E eu lembro-me de, lá está, de estar, publiquei, por cima na Círio Alvim.
Sim, falaste com o Hermínio Monteiro, não é? Foi ele que disse.
Uma espécie de estar nas nuvens, ok, isto. Eu lembro-me de ter amigos a dizer, pá, não proponhas a Círio, isso aí para começar. E depois abre-se uma, já falei disto também noutras entrevistas, que abre-se uma espécie de uma chaga, não é? Aquilo aconteceu.
Uma ferida.
Uma ferida, nós entramos e parece que isto até é, e de repente é que damos conta do que é que aconteceu realmente. Do lado de não se poder corrigir o que já está impresso, não é?
Uhum.
E essa violência também do que já foi feito e do que está impresso.
Aquele objeto que existe.
O objeto, exatamente, da materialidade do que foi feito. Também é uma coisa que vai entrando na combustão e na digestão da escrita. E então é um bocadinho, eu sinto essa vontade de livro para livro de virar costas ao que fiz e tentar ir por outro caminho. E se calhar estou sempre a repetir-me e estou a escrever, não faço ideia, isto é só o que eu sinto no meu processo. Não faço ideia depois no resultado final se isso se sente ou não, mas na verdade no ponto de partida é isso que eu sinto sempre, que é fui completamente pelo sítio errado, usei demasiadas palavras, usei as palavras erradas e agora vou por ali. E
curioso dizer que usei demasiadas palavras, lá está. Há essa vontade,
sim,
não é? Essa intenção, sim, ainda que subtil, de ir cortando, não é? De ir depurando.
Exato, porque eu acho que o processo também, vou falar do meu processo, claro, foi mudante de ser assaltado por palavras, imagens e excertos. Lembro-me de apontar muita coisa, tinha, mesmo a adormecer ou à meia da noite acordava e tinha de apontar coisas porque as palavras assaltavam-me. E agora é uma coisa muito mais, não só é mais difícil que a realidade da vida, não é? A vida familiar, ter filhos.
Tens dois filhos pequenos.
Dois filhos pequenos e muita atividade. E escrever às escondidas. Antes escrevia às escondidas à noite, sim, que tinha o tempo todo para mim, e agora já não consigo, porque depois de manhã acontecem coisas. Então são momentos roubados assim durante
ao cotidiano.
E se calhar isso também implica um lado mais sucinto, ou uma procura de dizer rapidamente, ou dizer de uma forma mais enxuta as coisas e mais pensada, porque antes se calhar deixava, esse atropelo das palavras que me levava, e agora há uma ponderação maior e também já há um lastro tão grande que é, e isso acontece muitas vezes, que é começar a escrever, não, isto, eu já fiz isto, ou já foi muito parecido,
e
abandono. Portanto, chegar ao fim de um poema hoje em dia é o processo de, no fim de derrotas e derrotas com as quais eu não lido mal. Eu acho que faz parte, mesmo que já foi publicado e que nós sentimos que é fraco ou que não nos identifica, eu acho que isso tudo faz parte, não há que haver grande drama, ou drama inerente a isso, que faz parte da criação, acho eu. Quem está no, quem se move na área da criação vai estar sempre a lutar contra si mesmo. Mas lido bem com essa escrever e não, isto já
não
foi,
é isto.
E apagar, e não tenho uma gaveta de coisas, livro-me delas e não continuo, e só vingam mesmo aqueles em que eu ainda tenho a ilusão ou sinto que, ok, isto aqui eu acho que nunca tinha feito. E cada vez mais é esse lado mais raro e mais ponderado,
depurado,
de começar a escrever e continuar a escrever é cada vez mais raro, sim.
Mas há aqui uma questão interessante, que é quando tu, em 2000, portanto, tinhas, que idade 22. Tinhas?
22
anos. Tens um livro e vais procurar publicar na Círio e Alvim, com o Hermínio Monteiro, quer dizer, que era o editor. Isso denota uma atitude para um rapaz jovem, jovem adulto, tímido, denota uma atitude que é uma coisa afirmativa e de,
sim,
digamos, de grande iniciativa, não é? Até nada tímido.
Sim.
Então.
Até atrevido, não é?
Atrevido, exato.
Então, Também porque no ano anterior, em 99, tinha concorrido aos Jovens Criadores.
Aos Jovens Criadores, sim.
E o Hermínio Monteiro era um dos jurados.
Dos jurados, sim.
Exatamente. E então fui escolhido para a coletânea, ou seja, já havia esse conhecimento do lado do Hermínio Monteiro, já tinha os meus poemas, já lhe tinham passado.
Sim, já tinha ouvido falar de ti, sim.
E então foi mais uma, não só eu venerava e lia compulsivamente tudo o que era publicado na Assir Elvim, e estavam lá os poetas que eu gostava de ler, e parecia-me natural, e eu acho que, ok, a timidez e a introversão, mas eu acho que sempre apontei alto. Não como arrogância, não como nada, mas vamos tentar, e depois vamos descendo ao que for possível.
Aquela atitude, porque não?
Porque não,
pelo menos tentar.
Se puder ser, ou até se não puder ser.
Ou até se não puder ser.
E foi basicamente essa veleidade de porque não, vamos ver, se não vamos para ir para o lado, mas era a editora que eu cujos livros eu mais lia, e tendo essa relação à distância do Hermínio Monteiro, já ter lido os poemas, achei que poderia acontecer, e aconteceu.
É também a editora do próximo poeta que tu trouxeste, neste livro é da Assir Elvim, que é o António Gancho, e o livro chama-se O Ar da Manhã. Queres ler, Vasco?
Uhum.
Por favor.
Uhum. Interioridade. És bem o estímulo tu de uma vida cumprida ao serviço do invisível. Em teu nome já eu sofri todos os pecados do mundo. Todas as humilhações já eu suportei, e tudo em teu nome. Para que em teu nome, de tudo, eu aproveitasse uma reivindicação. E é certo que sempre te reclamarei nos instantes mais tenebrosos do homem, ainda quando toda uma cidade se virar contra nós e quando a paisagem já nos não distrair. Interioridade, que coisas eu não imaginei poder fazer de ti, construir contigo templos imaginários, onde todos os homens se poderiam redimir de todas as culpas e onde só tu fosses o único elemento de aniquilação dos pecados. E, no entanto, um leopardo há sempre em cada árvore da alma e sempre um homem pode ser vítima da sua selva interior. E, no entanto, eu propunha a todos os homens a escalpelização dos animais selvagens, a abertura de vias férreas de progresso interior, clareiras e estepes para uma melhor espetação de horizontes. Porém, sempre há um leopardo no cimo da árvore mais inocentemente desculpada, e o homem muitas vezes sacrifica ao perigo da guerra a noção de convívio.
É muito bonito este poema e tem aqui várias ideias muito fortes. Porquê é que tu o escolheste?
Uhum. Não sei, o António Gancho foi também uma leitura dessa altura, antes, se calhar sim, antes de publicar, e que me fascinou pelo lado corrido, não é? Este lado de, parece que sinto isso, de se deixar ir por coisas que se calhar não fazem muito sentido, mas com imagens que nos tocam muito diretamente. E então não só tem esse lastro antigo, como também houve um espetáculo que fiz duas vezes com o Pedro Lamares, de leitura de poemas,
uhum.
Também um bocadinho os poemas da nossa vida, em que podíamos ler o que quiséssemos e conversávamos, e pusemos este título, Um Leopardo Há Sempre, acho que era este, assim.
É tão forte, não é? Um leopardo há sempre em cada árvore da alma.
Exato.
E sempre um homem pode ser vítima da sua selva interior.
Exatamente, sim. É isso. E então acho que fazia sentido por exatamente essa imagem do há sempre, se calhar a fera oculta também, não é? Essa ideia, exato, de que alguém vai nascer e é uma fera. Vem alguma coisa que não se pode controlar, que não vamos tentar acompanhar, mas ela fará o que lhe der na veneta, não é como se dizia?
Confirmas essa intuição que tinhas antes de nascer o teu primeiro filho, agora que já tens dois? É mesmo assim? São
sim,
feras,
sim.
E o máximo.
O primeiro.
A sério.
No meu caso, o primeiro é o mais tenaz, é o mais vincado. E sim, eu acho que é uma das revelações da paternidade, a demolição dessa ideia da plasticina, não é? De que eles vêm, nós vamos moldar e fazer. Não é? Há claro que há coisas a transmitir, há coisas a dar, mas há qualquer coisa que vem com uma força própria, com um ímpeto próprio, e há que respeitar e tentar acompanhar e rendermos, encantarmos também por essa marca própria, que pode ser difícil às vezes para um pai ou para uma mãe, mas que é essa espontaneidade que vem, e todos nós somos portadores desse inexplicável, porque uhum. é que uns são mais introvertidos, porque é que são mais extrovertidos. Eu lembro de estar no primeiro pediatra que visitámos e com quem tivemos consultas, e estarmos nessas questões do mas o que é que se faz para, né? E ele que tinha já não sei, enfim, tinha 5, 6, 4, 6 filhos, não sei, dizia, até ao segundo eu achava que sabia, depois já não consigo dizer nada a esse respeito, porque na verdade eles vêm com esse ímpeto, e há que acompanhá-los e tentar que eles vivam da melhor maneira esse ímpeto, mas sim, são feras, e somos todos feras que entram no mundo, não é?
E acreditas... tentando olhar aqui para o poema e para esta ideia que estávamos a falar do leopardo, quando o António Gancho diz: e sempre um homem pode ser vítima da sua selva interior, nesta ideia também de que nós podemos ser vítimas do nosso lado mais selvagem, podemos dizer assim. Uhum. Acreditas nesta ideia?
Sim, eu acho que somos... sim, e isso pode ser... Lembro-me do caso, e vou lê-lo, acho que é o Manuel de Castro, que leu o António José Forte, o verso em que ele diz: escolher a tempo a nossa morte, uhum, e amá-la.
E amá-la.
E ao que me chegou, como me contaram, foi para o Manuel de Castro, eu acho que estou a dizer bem, o verso é do António José Forte, e o Manuel de Castro ficou com uma obsessão com esse verso: escolher a tempo a nossa morte e amá-la. E essa selva interior, que às vezes se traduz em palavras, pode ser... podemos ser vítimas dela, não é? E podemos entrar em curto-circuitos que podem tomar uma vida, não é? Ou se calhar, uhum. não sei, mas...
Mas ainda que não seja num caso tão extremado, digamos assim, como esse que referes do Manuel de Castro, há esta ideia de que nós... estamos em constante equilíbrio, ou a tentar constantemente equilibrar-nos, uhum. uhum. e também ao nosso lado mais uhum. selvagem, se uhum. é que podemos dizer assim, ou ao leopardo uhum. que temos dentro da árvore uhum. da nossa alma. Uhum. Achas que sim, que temos esta dualidade também?
Sim, eu acho que torna-se uma questão, penso, mais premente para um ocidental pelo lastro e pelo peso da identidade, não é? Nós vivemos... sob o signo da identidade, não é? Nascemos, uhum. temos um nome, temos um número de contribuinte e somos responsáveis daí para a frente por tudo o que aconteça. E isso nem sempre foi assim na história da humanidade, não é? E em muitos sítios não é. As pessoas mudam de nome a meio da vida, mudam. Há um cancelamento, se calhar, ou há um uhum. renascimento em vida. E nós. Não sei se é bem... Estamos sempre a tentar conter a selva interior porque temos um nome a defender, não é? Esta ideia de que...
Uma identidade,
somos alguém e as pessoas conhecem. E agora, se calhar hoje em dia mais ainda, porque no nosso tempo então acho que sempre fazíamos coisas que se perdiam na espuma e no nada.
Não havia registro.
E hoje em dia, se calhar, a pressão vai aumentar porque vamos ser responsáveis por fragmentos, imagens, gravações... Coisas que antes escapavam e eram reinventadas na memória de um grupo ou de uma pessoa ou duas, e as coisas iam sendo digeridas, e hoje em dia há essa fixação e tenta-se que a identidade seja colada a esse lado de registro das coisas, que eu acho que não tem nada a ver com a forma como nós somos despenhados neste mundo. Acho que não vimos para defender o nome, para defender as portagens em que passámos. Portanto, prevejo o pior.
Não és nada otimista.
Não sou nada otimista. Acho que este lado da identidade e da técnica ao serviço da identidade vai ser sufocante. Acho que vai ser... isso preocupa-me como pai. Preocupa-me esse lado sufocante, pensar que o futuro pode ser sufocante, e muito provavelmente vai ser sufocante, sim.
Passamos para o António Franco Alexandre, para o livro Duende. Uhum. E um poema muito bonito que tu escolheste, vou pedir-te para leres, por favor.
Uhum. Sim, o António Franco Alexandre, acabei por conhecê-lo no curso de filosofia, foi meu professor. E tem uma escrita que eu acho que tem de ser cada vez mais vista, ouvida e testemunhada. E ele publicou recentemente, não é, a recolha de poesia com alguns originais, alguns inéditos, e é um autor fabuloso. Quero ser eu um dia aquela voz que te faz ficar mudo e transparente, ainda quando diz os tolos versos em que o amor se diz habitualmente. Quero ter eu desse modelo os seios e a cor da pele, e a sílica volúpia, e tão longos cabelos que te seja mais fácil agarrar-me pela nuca, cremoso como o iogurte e doce ao tato, todo serei anúncio, mas servido ao íntimo canal do teu ouvido. Nem sei em que moeda me destroque, que pago o privilégio de em mim só seres certo tu, e tudo mais fingido.
É mesmo, mesmo forte o poema.
Sim.
É um poema de amor.
Uhum.
Tu gostas, uhum, de poemas de amor?
Gosto de poemas de amor, sim. Gosto de poemas, sobretudo frágeis de amor. De,
frágeis.
Frágeis, sim. De, sim, de um amor como uma espécie de uma miragem do outro e de nós mesmos, não é? Acho que é esse lucro que temos de nos encontrarmos e apaixonarmos e de nos desejarmos, que são as miragens, são esse lado suposto, esse lado suposto no outro e suposto em nós, que eu acho que vale a pena perseguir, e são, lá está, são os deslocamentos, são a quebra da identidade, não é?
Uhum.
Mais uma vez, esse lastro, esse peso opressivo da identidade, que pode ser desconchavado através desse sentimento amoroso.
Disseste que gostas de poemas frágeis de amor, e por falar em fragilidade, não é exatamente a mesma coisa, mas está nesse universo. Digamos, tu tens um verso, não sei em que livro já, que diz: o que eu habito é a minha vulnerabilidade.
Uhum.
E eu acho que é um verso muito forte, porque a vulnerabilidade, digamos que não é bem vista, se calhar, nos dias que correm, não é?
Uhum.
O que o apelo ou o que nos convocam é para sermos fortes, e mostrarmos essa força publicamente.
Uhum.
E se calhar a vulnerabilidade, ao contrário do que se possa pensar, até pode ser um superpoder. O que achas?
Uhum. Eu não sei se é um superpoder social, mas um superpoder pessoal, acho definitivamente que sim.
Era nesse sentido que
sim,
eu dizia.
Sim, sim, acho que é, e pode ser mal vista. E
socialmente será condenada, não é?
Condenada. Não vai a lado nenhum, mas lá está. Parece que estamos sempre no refrão da, o curso da descoberta da palavra. E também aquilo que diz o Herbert Weller: preciso de inventar a minha vida verdadeira, preciso inventar a minha vida verdadeira. Esse lado de que não temos nada a defender, portanto, por que não ser vulnerável? Por que não reconhecer tudo o que possamos ter feito mal ou bem, mas que alguma coisa fez, e admitir as consequências? Eu acho que isso tudo traz um lucro imenso do movimento, de sermos, como no taoísmo, essa ideia do caminho, não é?
Uhum.
Que para nós ocidentais é muito difícil. Nós temos também essa ideia do tempo como rumo à redenção, não é?
Sim.
Essa ideia de que estamos a caminhar para algo melhor sempre, algo mais alto, e o lado cíclico do tempo é um lado muito mais libertador. Uhum. É o lado em que todos os dias estamos a recomeçar. E que existia, se calhar, na Grécia Antiga, existe, se calhar, mais no Oriente, e que eu acho que essa respiração se compagina melhor também com a ideia de vulnerabilidade, não é? Nós não temos de fazer fincapé em nada, porque estamos todos os dias a dar conta do que fomos, do que estamos a ser e do que podemos ser.
Mas disseste, não temos que nos defender e, portanto, uhum. podemos mostrar a nossa vulnerabilidade. Se calhar há a ideia de que temos de nos defender, ou muitas uhum. pessoas têm a ideia de que têm de se defender, uhum. precisamente do mundo como está, uhum. deste lado social, até como ele existe, não é? Em que há uma expectativa, uhum. um julgamento imediato, há um, não é? Tudo uhum. é muito mais rápido, as conclusões são até mais precipitadas. Uhum. Portanto, acho curioso tu dizeres não temos de nos defender.
Uhum.
Como assim?
Não sei, como é que eu ia dizer? Eu acho que é um exercício, parece que é a queda no abismo, parece que é um, e não é nada, porque na verdade é isso, não há nada a defender. E isto é uma visão que pode parecer esotérica ou estapafúrdia, e se calhar à luz do tempo um convite à derrota. Mas
desadequada,
mas na verdade é essa a maravilha, que é não ter nada a defender, poder caminhar e reconhecer e descobrir e reinventar. E isto, se calhar, para quem está nos domínios da criação ou da expressão artística, há sempre isso. É uma coisa que eu vejo nos músicos, nos atores, agora excluindo a parte que me toca, mas eu vejo esse lado do recomeço, da uhum. capacidade de dizer não foi bem. E é um bocadinho como...
A função do erro também, não é?
A função do erro, uma coisa que eu aprendi a gostar, o lado de subir a um palco, não é? De dizer poemas.
Uhum.
E claro que nunca estamos preparados, é claro que vai sempre dar aquela... Eu começo a sentir, horas antes, sinto o estômago embrulhado, sinto... Mas é o processo que eu quero passar por isso, eu quero passar por essa vulnerabilidade, por essa esse sentir-me encurralado naquilo, mas que também tem os seus momentos depois de revelação e de, uhum. e de entrega e de descoberta. E aprendi a gostar desse lado, de me expor e de pisar o ramo verde. Eu acho que não há outra forma de caminhar, mas como um leopardo na árvore mais desculpada, temos de pôr o pé em ramo verde.
É mais verdadeiro também,
sim,
não é?
Sim, exatamente, sim. Exatamente.
É mais verdadeiro. Passamos para o Alberto,
uhum.
E para um outro poema também muito bonito, algo triste.
Uhum.
Vamos lá, é do livro Horto de Incêndio,
uhum.
da Sírio e Alvim. Uhum. Então.
Sim, acho que é o último livro publicado em vida pelo Alberto. Lembro-me de me ter marcado de uma forma contundente, recuperando a palavra. Notas para o diário. Deus tem que ser substituído rapidamente por poemas, sílabas sibilantes, lâmpadas acesas, corpos palpáveis, vivos e limpos. A dor de todas as ruas vazias. Sinto-me capaz de caminhar na língua aguçada deste silêncio e na sua simplicidade, na sua clareza, no seu abismo. Sinto-me capaz de acabar com esse vácuo e de acabar comigo mesmo. A dor de todas as ruas vazias. Mas gosto da noite e do riso de cinzas. Gosto do deserto e do acaso da vida. Gosto dos enganos, da sorte e dos encontros inesperados. Pernoito quase sempre no lado sagrado do meu coração, ou onde o medo tem a precariedade de outro corpo. A dor de todas as ruas vazias. Pois bem, Mário, o paraíso sabe-se que chega a Lisboa na fragata do Alfeite. Basta pôr uma lua nervosa no cimo do mastro e mandar arriar o velame. É isto que é preciso dizer. Daqui ninguém sai sem cadastro. A dor de todas as ruas vazias. Sujo os olhos com sangue. Chove torrencialmente. O filme acabou. Não nos conheceremos nunca. A dor de todas as ruas vazias. Os poemas adormeceram no desassossego da idade. Fulguram na perturbação de um tempo cada dia mais curto. E por vezes ouço-os no transe da noite. Assolam umas imagens, rasgam umas metáforas insidiosas, porcas, e nada escrevo. O regresso à escrita terminou. A vida toda fodida e a alma esburacada por uma agonia tamanho deste mar. A dor de todas as ruas vazias.
Até ficamos assim com um aperto a ler e a ouvir-te ler este poema, porque é mesmo um poema forte e triste. Porquê é que o escolheste de entre estes poemas do Alberto e da obra do Alberto, que é tão grande?
Escolhi-o, se calhar, por este refrão, a dor de todas as ruas vazias. Não só como terá sido ele estar perto da morte e ter essa noção, essa ideia da despedida, não é? Como se calhar foi uma experiência que tivemos recentemente de ver o mundo vazio e é algo que eu acho que ainda estamos a digerir e que espero que possamos ainda digerir e perceber quão longe fomos no desabitarmos. Eu acho que estes anos contiveram esse perigo. Esse perigo da desabitação, do despovoamento, de nós desaparecermos estando cá. E foi algo.
A pandemia saiu, mas não saiu de nós.
Exato,
não é?
Sim. E eu acho que é algo que temos de vigiar e continuar a falar. Parece que há uma tendência para. Ah, isso já passou, já. E eu acho que é uma. Estes anos têm uma lição grande também do horror, de pensarmos o que é que fizemos. Até que ponto as coisas são justificáveis, não é? E também tem a ver com e o livro que eu publiquei agora também faz um bocadinho esta pesagem destes dias, mas é a vida, o sentido da vida biológico e o sentido da vida como a busca do sentido, a invenção que nós fazemos nós mesmos, e reduzidos à vida biológica, eu não sei se muitos de nós gostariam de continuar, não é? Eu acho que todos nos confrontamos com isso, com esse apelo à salvação da vida biológica e pensarmos, isto pode ser a pior distopia, isto pode ser viver biologicamente apenas, ou sobretudo, ou só, pode ser a grande distopia. E eu acho que esse vai ser um tema dos próximos tempos, não é? Escolhermos qual o caminho enquanto humanidade, se vamos pelo lado em que a tecnologia está ao serviço deste lado da duração, da biologia, da eficácia, ou se preferimos manter o lado mais sujo, vulnerável, esquisito, incerto, em que podemos inventar-nos e errar e contaminar-nos e vivermos com a finitude, de uma forma mais tranquila, menos em pânico, como foi muito presente nos últimos meses, nos últimos anos.
Nos últimos dois anos. Este livro de que falaste, O Fim do Contágio, foi escrito em período de pandemia? Portanto, a pandemia começou em 2020.
Sim. Tem ecos disso. Tem ecos de coisas que eu escrevi mesmo, se calhar no primeiro confinamento, sim. Eu tive essa percepção e eu vivi o primeiro confinamento como isto é um grande perigo, vou tirar os miúdos da escola, vamos estar em casa, tipo vestir essa camisola. Mas ao mesmo tempo tive essa noção de pá, eu vou registar estas sensações ou estas visões ou tudo o que possa advir daqui, mas não me precipitar a dizer já o que eu acho, a fazer já o que é que seja artisticamente sobre isso. Acho que precisa. Há um poema do Cavafis, falo dele várias vezes, em que ele diz isso: as impressões dos verões intensos da Grécia que ficam e que só mais tarde. Quando regressam à memória, é que é possível escrever sobre isso, não é? Quando estamos com o sol de chapa, quando estamos em coisas muito intensas, se calhar não é avisado começar logo a determinar o que é que aconteceu. E então eu tinha uma série de textos e de coisas que fui escrevendo e que fui afinando depois ao fim deste tempo. E outras coisas que escrevi não têm nada a ver com necessariamente com a experiência dos confinamentos, etc. Mas o livro, sim, abrange, acho que abrange este arco desta pandemia, e daí o título, O Fim do Contágio, não só como solução, como remate do que se espera que tenha acontecido, mas também como, e há um verso desse, que é a humanidade também precisa de hospedeiros. Acho que é assim, esse lado, se calhar houve um fim do contágio que nós não demos conta, esse lado de sermos capazes de ver o outro como o grande perigo, como o assassino silencioso, que eu acho que é uma ideia muito perniciosa e que tem ressonâncias em coisas escabrosas e que muitas vezes em conversas dizem, isso é disparatado fazer essa ligação, mas eu acho que aqui aflorou um lado que eu acho que é perigosíssimo, esse lado de excomungarmos os outros todos, não
lhes tocarmos, não os vermos, não convivermos, fugirmos dele, não é? Defendermos-nos, sermos só defensivos.
Exatamente. E isso é quebrar com uma tradição, ou com, se calhar com uma experiência radical, que está no Levinas também, não é? O rosto do outro é o que nos interpela, é o que nos faz ser quem somos e nos faz existir. E foi algo que foi negado e penso muito, sobretudo, na violência que foi exercida sobre as crianças, sobre os miúdos, que foram, de repente, convocados para essa experiência da anulação do outro e do receio do outro. E não sei, estou para ver ainda as consequências do que vem nesta geração que foi privada do contacto desimpedido, com transmissões livre, várias, como sempre vivemos. E vamos ver como é que esta geração vai sair dessa experiência da recusa da possibilidade do outro. Não é fazer-nos mal propriamente, porque isso é, lá está, é arriscar um nexo causal que também é muito, muito estranho, não é? Essa ideia de que eu passei-te uma doença. Há doenças em que isso acontece. Neste caso, tenho dúvidas. E eu acho que é muito perigosa esta ideia. Foi como começaram no século XX os grandes totalitarismos, essa ideia de um certo grupo ou de umas certas pessoas que são os portadores do mal, não é? E eu acho que isso foi uma ideia que vingou e que eu acho que espero que, com o pacificar dos tempos, que muita gente, como eu, fiz esse percurso também de criticamente pensar, será que mesmo que tudo seja verdade, mesmo que, será que é esse é o lado em que queremos viver? Queremos viver sob essas regras? Parece-me um mundo não desejável.
Encapsulados, não é? Protegidos.
Sim, exatamente.
E o que isso comporta? Bom, são reflexões. E o que me parece é que não estás muito otimista, não é? Não achas que isto, já acabou a pandemia? Que não acabou, mas sim, enfim, está pacificado. Sim. E portanto isto agora já passou, não achas? Achas
não,
que isto
não,
nos
que
deixou...
Sim, acho que ainda nos vai cair. Espero que nos caia em cima uma grande interrogação, uma grande reflexão sobre o que aconteceu. Sim, acho que não vivi de uma forma bastante aflitiva a partir de um certo momento tudo o que estava a acontecer. E espero que os próximos tempos tragam essa respiração e essa vulnerabilidade de dizermos se calhar foi longe demais, se calhar isto não... Porque acho que só beneficiaríamos disso daqui para a frente, de salvarmos o outro de ser o grande agressor, que eu acho que esse é sempre o princípio do mal.
Passamos para o Herbert Welter, de quem já falaste a miúdo aqui na nossa conversa, e que leste com 15 ou 16 anos, e para um livro chamado Fotomaton Evox, e um poema que é também muito bonito e tem um nome muito sugestivo, é A Carta da Paixão.
Para salvar o outro nesta conversa. Esta mão que escreve a ardente melancolia da idade é a mesma que se move entre as nascentes da cabeça, que a imagem do mundo aberta de têmpora a têmpora ateia a sumptuosidade do coração. A demência lavra a sua queimadura desde os recessos negros onde se formam as estações até ao cimo, nas sedas que se escoam com a largura fluvial da luz e da espuma, ou da noite e as nebulosas e o silêncio todo branco. Os dedos. A montanha desloca-se sobre o coração que se alumia, a língua alumia-se, o mel escurece dentro da veia jugular, talhando a garganta. Nesta mão que escreve afunda-se a lua e de alto a baixo, em tuas grutas obscuras, essa lua tece as ramas de um sangue mais salgado e profundo, e o marfim amadurece na terra como uma constelação. O dia leva-o, a noite traz para junto da cabeça essa raiz de osso vivo. A idade que escrevo escreve-se num braço fincado em ti, uma veia dentro da tua árvore, ou um filão ardido de ponta a ponta da figura cavada no espelho, ou ainda a fenda na fronte por onde começa a estrela animal. Queima-te a espaçosa desarrumação das imagens e trabalha em ti o suspiro do sangue curvo, um alimento violento, cheio da luz entrançada na terra. As mãos carregam a força desde a raiz dos braços. A força manobra os dedos ao escrever da idade, uma labareda fechada, a límpida ferida que me atravessa desde essa tua leveza sombria, como uma dança, até ao poder com que te toco, a mudança. Nenhuma estação é lenta quando te acrescentas na desordem, nenhum astro é tão feroz agarrando toda a cama. Os poros do teu vestido, as palavras que escrevo, correndo entre a limalha, a tua boca como um buraco luminoso, arterial, e o grande lugar anatómico em que pulsas como um lençol lavrado. A paixão é voraz, o silêncio alimenta-se fixamente de mel envenenado, e eu escrevo-te toda no cometa que te envolve as ancas como um beijo. Os dias côncavos, os quartos alagados, as noites que crescem nos quartos. É de ouro a paisagem que nasce. Eu torço-a entre os braços e há roupas vivas, o imóvel relâmpago das frutas. O incêndio atrás das noites corta pelo meio o abraço da nossa morte. Os fulcros das caras um pouco loucas engolfadas entre as mãos sumptuosas. A doçura mata. A luz salta às golfadas, a terra é alta. Tu és o nó de sangue que me sufoca. Dormes na minha insónia como o aroma entre os tendões da madeira fria. És uma faca cravada na minha vida secreta. E como estrelas duplas, consanguíneas, luzimos de um para o outro nas trevas.
Porque é este, Vasco, do Herberto Helder.
Eu podia ter escolhido várias, mas se calhar é este. És uma faca cravada na minha vida secreta. Esta ideia disso, né? Chama-se a Carta da Paixão e é esse lado em que alguém, alguma coisa entra em nós até ao lado mais secreto, ao lado mais recôndito e voltamos à vulnerabilidade, não é? Ser capaz de aceitar isso ou de permitir isso, que alguém entre assim. E enfim, o Herbert tem este tom torrencial, uhum. Este tom em que as imagens ficam, entontecem, não é? E de repente isso é uma coisa quase musical, não é? Isso está a acontecer e de repente parece que há uma respiração e uma pausa e aparece uma frase que é simples e que vai direto ao que nós esperamos sem esperar. E esse é o grande talento da escrita do Herbert, é ser suga-nos com esse lado torrencial, musical, encantatório e que pelo meio serve esses pontos luminosos, como ele dizia a propósito da tradução, e que ficam connosco. E há versos, acho que todos nós que leiam o Herbert Weller trazem esses versos, e farrapos e coisas que são fulgurações e que vão ficar para a vida.
Dos últimos, creio que há um, porque foi no final da vida dele, que era a cautela à tua dor que não se torna académica.
Exatamente.
Não é? Que é também uma ideia sim. assim super forte. É o que tu dizes, entra assim em nós e depois já não alargas. Quando pensas na dor e na dor recorrente, cuidado, pode tornar-se académica.
Exatamente.
É muito interessante a reflexão que pode sugerir. Mas o Herberto Helder é considerado, assim ainda por muitas pessoas, um poeta difícil. O que dirias às pessoas que consideram que o Herberto é hermético, difícil?
Não sei bem o que é dizer às pessoas em geral. Não, mas era, hoje de manhã estive num estabelecimento prisional e era uma atividade em torno da leitura, o valor dos livros, etc. E é uma coisa que eu não gosto de defender. Ou seja, estive lá e falei da minha experiência, mas não acho que... Lá está.
Nem não, mas eu não estava a dizer para defender a leitura da poesia. Era mais sobre o Herberto.
Estou a dizer estas coisas que nem toda a gente tem de ler. Os livros não são a salvação de tudo.
Claro.
Tal como o Herberto, para quem lê poesia, não tem necessariamente de ser incontornável. Vá. Eu acho que tem a ver com sensibilidades. Eu lembro de um amigo meu... para quem o Herbert Weller não tem... com quem não faz ressonância. E é muito difícil convencer alguém disso, não é? É como um bocado... não vamos tornar
isto... Mas isto é difícil de achá-lo difícil, não é? É diferente de achá-lo difícil e inalcançável.
Não sei, o difícil... Não sei, eu acho mais difícil, se calhar, outros autores ou outros poemas que são bastante mais evidentes e claros. E para mim é mais difícil de aderir, é mais difícil de perceber, se calhar, a lógica interna daquele poema, ou daquela forma de... Lá está, é o que eu digo, há aqui um fator de subjetividade que, se pensarmos, ok, estava a pensar o Rô Brandão, que o Herbert Weller também recortou e colou, etc. Se calhar, aqueles romances, eu gosto de dizer que é um dos maiores poetas portugueses, não é? Sendo que ele se calhar não publicou poesia.
Sim, sim.
Mas eu continuo a achar que é um dos nossos maiores poetas. E escreveu romances, vamos chamar-lhes romances, mas quem entra, se calhar, pode dizer: mas isto não está a dar um lado nenhum, isto não tem. Está bem, mas não é isso. E tal como o lado torrencial, a catadupa de imagens ou de palavras, ou de. Lá está, não é isso. Se nos detivermos aí, se calhar ainda não estamos a. Mas nem toda a gente, se calhar, vai ter essa ressonância. Por isso que eu estava a dizer que é. A dificuldade,
é difícil
de
aconselhar e se calhar nem faz sentido, não é? Como é que se faz para gostar ou não? Ou ler, nem é gostar, é ler aquele autor. São caminhos individuais, não é? E podem não passar por aí.
É isso. Não acho que, como temos também numa entrevista que era a poesia, fazer pela poesia, a leitura, se no futuro a expressão artística maior for andar de skate, para mim eu não tenho nada a dizer o que é que vai acontecer e...
Claro.
E tentar pôr regras ao que tem de ser usufruído.
Sim, mas a minha questão não era essa, não é? Era mais até porque muita gente me diz: ah, mas o Herbert é tão difícil. E pronto, e como tu leste e falaste dele, como se ele fosse de facto assim tão simples, não é? Tão fácil de aderir. Era mais nesse sentido. Passamos para o Cesarini. E o Mário Cesarini, um livro que é o Manual de Prestidigitação, e um outro poema bonito. É curioso que tu trouxeste, eu creio, Vasco, só poetas portugueses, sendo tu um tradutor. Foi uma opção.
Exatamente, sim, foi uma opção.
Então?
tu puseste mal vontade, mas eu às tantas achei... queria só, se calhar daqui a 10 anos, quando vou repetir.
Quando voltarmos a falar.
Trago só os estrangeiros, mas queria só...
E deixa-me lá confirmar, tu trouxeste algum poeta vivo. Ah, o Frank Alexandre.
Sim, o Frank Alexandre. Sim, mas não...
O único, creio
acho
eu.
Acho que é o único, sim.
Exato.
E também só homens. Também só homens.
Foi assim...
Não.
Calhou.
Não, calhou.
Mas serem só portugueses não calhou?
Não,
foi uma
opção. Isso foi assim. Comecei a pensar se trazia poetas estrangeiros e depois pensei... Porque há um lado... E eu sou tradutor e deveria definir isso, mas há um lado para dizer que os poemas escritos na língua em que se diz, na língua original... Para mim tem outra ressonância, outra reverberação e achei que faria sentido trazer só os poetas portugueses, podia ser de língua portuguesa por acaso, mas foram mesmo portugueses. E foi, se calhar, ao projetar essa ideia de dizer os poemas e queria dizê-los sem a mínima... a mínima intermediação, vá.
Então, e este pronto. Poema do manual de prestidigitação é o poema 14. Vamos lá.
Exatamente. Hoje, dia de todos os demónios, irei ao cemitério onde repousa Sacarneiro. A gente às vezes esquece a dor dos outros, o trabalho dos outros, o coval dos outros. Ora, este foi dos tais a quem não deram passaporte, de forma que embarcou clandestino, não tinha política, tinha física, mas nem assim o passaram. E quando a coisa estava a ir a mais, uma poção de estricnina deu-lhe a moleza, foi dormir. Preferiu umas dores no lado esquerdo da alma, uns disparates com as pernas na hora apaziguadora. Herói, à sua maneira, recusou-se a beber o pátrio mijo. Deu a mão ao antero, foi-se e pronto. Desembarcou como tinha embarcado, sem jeito para um negócio.
É muito curioso porque neste último verso ele põe todas as palavras com maiúscula, não é? No início, portanto, sem jeito para o negócio. Ele quer sublinhar esta...
É quase um signo astrológico.
É quase um signo, exato. Ele quer sublinhar. Escolheste este porquê? Porque, de certa maneira, o Cesarini aqui dialoga com o Mário de Sá Carneiro.
Sim, eu acho
morreu
que
em Paris.
Há esse lado, exatamente.
Sim,
há
tomou...
esse lado do,
sim.
Do diálogo e ao lado que eu gosto muito no Cesarini e também o poema que eu vou ler do António Maria Lisboa também tem isso. Ao lado lúdico, divertido uhum. também, não é? E ele está a falar de um tema pesado, não é? Do suicídio e dessa recusa do mundo, esse sem jeito para um negócio, algo como virar a cara a este mundo, não é? Não sirve para isto, que em si é todo, é trágico, mas o Cesarini tinha essa leveza, esse condão de ser jocoso ou lúdico ou divertido na forma como escrevia muitos poemas. E havia um outro que estava a pensar, enfim, há um outro lado também do Cesarini mais como é que eu ia dizer, mais afetivo, se calhar. Uhum. Mas apeteceu-me dizer este poema porque não só encerra um signo uhum. podemos dizer astrológico ou que seja, uma marca, um ferrete que muita gente sente, não é? Que sem jeito para um negócio e como é possível escrever um poema jocoso ou lúdico
sem sobre ser, um tema tão
e sem ser rasteiro e fácil, porque também uhum. acho que há pondo a minha farpa acho que há uma tendência atual de facilitar o poema, e o poema pode ser divertido e jocoso e lúdico mas não ser fácil. Pelo menos enquanto leitor eu gosto de sentir esse, ou melhor, gosto de não sentir a facilidade.
Essa facilidade. E encontras essa facilidade.
Sim,
agora.
Acho que em alguns casos, atualmente, sim, se calhar por via de, não sei, das redes sociais, vamos tentar uma genealogia disto, mas esse lado do efeito de conseguir um conjunto de palavras que fiquem bem, uhum. que sejam.
Leitura imediata.
Leitura imediata e que sejam partilháveis, uhum. não é? Esse uhum. adjetivo. E eu acho que isso tem para mim, enquanto leitor de poesia, tem danificado um bocadinho a linguagem poética.
A linguagem poética, bom, uhum. há pessoas que continuam claro, a não enverdar pelos caminhos mais fáceis e esses poemas uhum. também são partilhados.
Sim,
terão
sim,
é
sim,
menos
claro,
partilhas,
claro.
Digamos assim, não é?
Exatamente.
Mas isso é mesmo assim. Uhum. Ainda bem que há espaço para tudo, não é?
Uhum.
Claro. Gosto desta ideia do sem jeito para um negócio, quase que podia também ser um título, não é? Quase que podia viver uhum. sozinho. É um lead, digamos
exatamente.
Assim, não é? Um lead.
Uhum.
É a notícia. Uhum. O Cesarini é surrealista, o Herberto também. Lá esteve,
uhum.
o Manuel de Castro
sim,
também.
Sim.
Trouxeste aqui vários. E falo do Manuel de Castro porque vamos lá,
uhum.
vamos
uhum.
lá agora.
Uhum.
E trouxeste também o António Maria Lisboa, de que
uhum.
falaste.
Uhum.
Tu gostas do surrealismo?
Sim, podia trazer o António José Forte, enfim.
O António José Forte, sim.
Surrealistas ou filhos do surrealismo,
ou filhos
mais
do
ou menos.
Surrealismo, mais ou menos. Sim.
Mais ou menos convencidos do surrealismo.
Tu gostas do surrealismo?
Sim, sobretudo o surrealismo português.
O
eu
português.
Acho que tem alguma diferença. Mas esse encantamento com a linguagem, com a paixão, para mim sempre fez parte das minhas leituras. E também este lado lúdico, não é? Outros, o Pedro Home, uhum. podia ter trazido, lá está, podíamos uhum. fazer uhum. 50 podcasts com 50 grupos, dezenas de poemas, mas esse lado provocador também, sim. do surrealismo, e o lado do jogo da palavra.
Mas é um lado lúdico, não é? Que é, lúdico, que é muito.
Esse lado do jogo da palavra e das conjugações de palavras que de repente podem aterrar num poema e convivem, podem casar, podem estar aqui. Como mecanismo também, foi uma coisa que eu gostei muito enquanto leitor e há livros meus que têm se calhar mais proximidade com isso, até alguma glosa da forma de escrever surrealista.
Diálogo, não é?
Exatamente. E sempre foi, se calhar, uma escola, uma linguagem onde eu senti que tinha uma raiz, vá. Sim, não é por acaso que vêm esses autores.
Vêm vários surrealistas. Sim,
dessa constelação
surrealista. Como é que são os teus hábitos de leitura de poesia nos dias que correm? Sabemos que tens filhos pequenos, sim. e, portanto, até para escrever precisas de um certo refúgio.
Sim.
Mas
agora,
lês, precisas ler diariamente? Faz-te falta? Sim. Como é?
Sim, eu leio muito porque trabalho como tradutor, estou a ler. E sim. quando faço pausas como tradutor da ficção, em geral o que eu busco são poemas para traduzir. É uma espécie
a
de
sério?
Higiene.
A sério?
É uma forma de sobrevivência ao dia, é parar o meu...
A ficção, a labuta, a prosa, não é?
Exatamente, parar a labuta e em vez de ir tocar guitarra ou fazer bolos de manteiga, vou à procura de um poema para traduzir. E aí conjuga-se o gosto da poesia com o gosto de traduzir, essa possibilidade de trazer e dar a conhecer autores... Também por via da minha colaboração no programa da RTP2, uhum. Nada Será Como Dante, a procurar autores que não estejam publicados em Portugal e essa busca e essa investigação permanente traz sempre frutos e é uma coisa que me... Que lá está, que diariamente me alimenta. Às vezes nem estou a trabalhar na tradução de livros, de ficção, mas quase sempre preciso de traduzir um poema. E se calhar hoje em dia, como leitor, é mais essa leitura de poemas noutras línguas, mas sempre fui um leitor caótico e se calhar a poesia presta-se a isso. Depois acabei, estudei filosofia em que tinha de ser mais sistemático na leitura, mas sempre gostei do lado inacabado dos livros, mesmo que os livros tenham 20 páginas, que sejam livros curtos. Começar a ler numa página ao calhas e voltar para trás e depois para a frente e depois voltar ao mesmo poema e como leitor isso satisfaz-me muito mais do que... Nunca fui um leitor de pegar num livro, num romance e ler e ficar horas infindas a ler.
E se não gostares, largas o romance? Ou obrigas-te a ler até ao fim? Bom, não estamos a falar de trabalhos, estamos a falar de leituras tuas.
Sim, leituras minhas. Às vezes largo, sim, às vezes largo. Porque é de uma imensidão, não é? E se não estamos a... Até um bocado aí da economia, que também fiz um ano de economia, a ideia do custo afundado, não é? O que já está investido e que não é recuperável não deve entrar nas contas da decisão futura, não é? É como ir ao cinema, comprou-se o bilhete, não se vai reaver o valor do bilhete. Não estamos a gostar, podemos ir jogar bowling ou fazer outra coisa, se calhar temos de pesar e pensar, epá, vou para ali, a vida é curta. Portanto, sim, às vezes abandono livros. Mas lá está, eu também nunca fui um grande leitor de ficção, de romances. Sempre fui um leitor mais de poesia, filosofia, pensamento, assim, mas... e sou um leitor muito caótico.
E voltaste, abandonaste o curso de filosofia, porque lá está, a orientação, digamos, era para formar professores e tu não querias ser professor porque? Não queres ser professor porque?
Porque, se calhar, pela introversão que falávamos no início, pelo lado tenho dificuldade, agora se calhar menos, mas em enfrentar uma plateia, enfrentar um grupo de pessoas que vão ouvir o que eu tenho para dizer, não me sinto muito confortável nesse papel. E para além de que acho o próprio caminho filosófico, o próprio caminho da leitura e da reflexão sobre a história da filosofia e os textos filosóficos, nos fazem questionar, será que temos um saber realmente de transmitir aos outros? foi um papel que nunca me projetei nele. E há quem o faça maravilhosamente. Tive um ótimo professor de filosofia no secundário, tive um professor de filosofia antiga, Trindade Santos, que foi um professor fabuloso e foram as cadeiras que eu mais gostei de fazer no curso. Mas não sentia em mim essa nem vontade nem capacidade de ser professor. E ele falava, por acaso o professor o Trindade Santos falava disso, que há um lado erótico, não é? Há um lado erótico em ser professor, na transmissão do conhecimento ou do que seja.
Esse porque lado, há sedução, não é?
Há também. Uma sedução. E na verdade as coisas só se consolidam se houver esse lado, vamos chamar-lhe erótico, mas se houver essa paixão, esse lado sedutor ou seduzido, se formos seduzidos, as coisas consolidam-se. O que lemos, o que pensamos, o que aprendemos, consolidam-se de uma forma mais duradoura.
Mas ia perguntar-te, deixaste na altura porque a tua vocação não era ser professor, não era isso que querias fazer. A economia, porque achaste que era demasiado, imagino, frio, talvez, não é? Tinha pouco lado pessoal, que era o que te interessava mais. Já pensaste voltar a estudar, agora 20 anos depois?
Sim, pelo meio já me voltei a inscrever para tentar terminar o curso de filosofia, mas também não durei muito.
Porquê?
Não sei, não consegui. Houve uma dificuldade que foi também, eu publiquei o primeiro livro quando estava já no curso de filosofia e se calhar essa a poesia minou a possibilidade de terminar o curso de filosofia. É quase como se a linguagem e a forma como as palavras são entendidas e usadas são, há um lado em que são quase incompatíveis, não é? A expressão, e por acaso era uma coisa que eu falava, que falávamos no curso, a filosofia portuguesa se calhar está mais na expressão narrativa e poética do que propriamente na forma sistemática de escrever filosofia. Então se calhar é natural para um português não se encantar tanto com o lado mais racional, sistemático, mais do trabalho filosófico, assim entendido. E se calhar, através da expressão artística, ou da escrita de poemas, ou do que seja, ter esse lastro filosófico, ou ter essa expressão filosófica, isso sempre me encantou mais do que propriamente a filosofia. Houve um momento claro, a meio do curso, em que não ia dar.
E agora voltaste a tentar, porquê? Mas porquê é que quiseste ir terminar o curso?
Não sei, se calhar aquelas estupidezes de é preciso ter um curso, ou convém ter um curso, ou porque não acabar o curso todo, faltam-me poucas cadeiras. Mas ainda não foi desta. O leopardo não quis subir essa árvore.
Outros caminhos, não? Da academia, há alguma coisa que te interessasse estudar, além da filosofia?
Acho que línguas, sim.
Literatura?
Línguas. Gostava de voltar a estudar alemão, que estudei vários anos, gostava de voltar e se calhar começar uma outra língua, o russo ou o árabe, não sei, mas se pensasse em dedicar tempo assim a estudar uma coisa, seria uma língua, não propriamente literatura, mas línguas.
Outra Por língua. Falar em línguas, creio que o Manuel de Castro falava muitas línguas, não é?
Não sei.
Eu
não
creio
sei.
Que sim, acho que era assim um poliglota,
okay.
Que é a tua próxima escolha. O livro é O Bonsoir Madame, tem vários poemas dele, e tu trouxeste um poema que também é bastante bonito, e então vamos lá ouvi-lo. Está na página, para quem tem o livro, 21.
Sim, tem um título críptico, que é Aerc Josamu Jov, ou Josamu Jov, sei em que língua está escrito. Nós, os intocáveis, os imundos, recusamos nossa vida à condição comum, porque é intemporal a rosa que nos leva entre o dia e a noite. Nós, os derrotados, impuros, oferecemos nossa miséria a um significado oculto e diferente. Asa branca na varanda, nome escrito nos telhados, estrada atravessando a terra de ninguém. Nós, os últimos dos últimos, coroamos impérios e jardins.
Os derrotados impuros, oferecemos nossa miséria a um significado oculto e diferente. Uhum. Porquê é que o escolheste? Falaste com este.
Lá está, outra vez, se calhar, o teste não poder ser, não é? Ser do, dos que estão a remar contra, que estão ao contrário da corrente. E, se calhar, não sei, sempre me senti nesse lado à revelia do que seria esperado de mim ou do que estaria à margem, sim. E eu gosto desta ideia de ser capaz de dizer não, não é? E eu que não sou muito veemente e era sou introvertido, não sou muito palavroso, se calhar. Uhum. Mas ainda assim acho que gosto de cuidar nas escolhas que faço, de não ter medo ou de ter o atrevimento ou ter a honestidade de dizer não. Dizer não é isso, não é isso. E se calhar é uma coisa mais pequena, mais lateral, mais mal vista, mais ineficaz para o nosso mundo, mas é para onde eu quero ir.
Já não sei onde é que eu li ou conversei, eu creio que foi no âmbito do podcast também, que estava, foi o Luís Miguel Sintra, uhum. que dizia, por falares em eficácia, ele dizia que não gosta nada da palavra eficácia, uhum. e desta coisa à volta da palavra eficácia, de termos todos de ser muito uhum. eficazes a fazer as coisas muito bem, essa palavra que ele abomina, essa palavra eu achei bastante interessante. Mas tu disseste aí agora que... de teres um caminho ou teres uma opção diferente daquilo que esperavam de ti. Uhum. O que é que isso quer dizer? Achas que esperavam de ti outra coisa?
Acho que sim. Acho que, por exemplo, no caso familiar, os pais esperam sempre alguma coisa dos filhos e nunca foi muito conflituoso. No meu caso, nunca foi assim. Houve desilusões e houve desvios, mas eu acho que nós próprios também temos, voltando também à questão da identidade, por aquilo que aprendemos ao crescer, por aquilo, pela direção para onde o mundo, como nós o vamos aprendendo, aponta, sentimos que isto vai ser uma decepção, isto não vai ser o que era esperado ou o que seria esperado, etc. E esse confronto que no espelho com algo que já está solidificado ou que está a cristalizar-se e que de repente o nosso perfil vai ser diferente... É uma marca, se calhar, dali da adolescência, do início
da idade adulta,
da juventude. Temos de lidar com esse fantasma da pessoa que nós estávamos a moldar e que parecia que era o resultado natural, não é? Uhum.
Como é que vais fazer para gerir a expectativa que podes ter em relação aos teus filhos?
Sim, vou lidar mal, vou ser... acho que vou ser o pai odiado. Não sei. Há um lado cómico que a minha mãe tinha essa coisa das contradições, não é? Ela dizia, havia uma frase que ficou nas nossas brincadeiras e conversas, que é: fazes o que tu quiseres, mas professor... Se calhar por isso é que não fui para professor.
Exato.
Mas ela dizia: não, faz o que tu quiseres, mas professor. E esse é um bocado o papel dos pais, não é? Essa ideia do não, está à vontade, tu vais decidir. Mas ao mesmo tempo já temos a visão das esquinas da vida e das coisas, e é quase inevitável intervir, não é? E eu não faço ideia como é que vou ser
mas quando pelo menos vais estar atento.
Sim, vou estar atento.
Já é um princípio, já vais estar atento.
Mas acho que não vou ser inflexível.
Exato, vais estar atento para não seres
sim,
inflexível.
Exatamente.
É isso
já
que eu estava a dizer.
Já será um.
Para não
tensar, já será bom.
Para não seres determinista,
exato,
não é?
Exato.
Passamos para o Camões, o tal, uhum, que tu soubeste de cor, mas no caso eram os certos dos Lusíadas, da Epopeia, uhum. e tu trazes um soneto.
Uhum. Sim. Trago este soneto e só o li, se calhar mais tarde, enfim. A poesia em geral é maltratada no ensino secundário. Embora eu tenha descoberto coisas e tenha lido poemas que me apaixonaram e tive uma ótima professora de português, mas ainda assim eu acho que a abordagem é quase sempre eficaz, pelo lado da eficácia, de tentar compreender coisas que se calhar não são propriamente o mais interessante nos poemas. E o Camões eu acho que é um dos que tem de ser resgatados, não é? Depois de passarmos o percurso escolar.
Será menos gostado do que devia, não é?
Exatamente. E eu escolhi este soneto porque tem quase essa... Como é que eu ia dizer? Essa premonição, ou essa lança esse caminho do que foi pelo menos na nossa tradição, o caminho da, da poesia portuguesa.
Uhum. Claro.
Eu acho que há aqui ressonâncias do Pessoa, etc., que vêm muito mais tarde, mas que já estão aqui, que estão no fado e que estão numa certa, num certo ser português,
uhum.
Não é exclusivo, mas que é marcado, e pronto, foi essa a seleção.
Estes dois últimos versos são muito conhecidos, creio eu.
Mas,
vamos lá.
Vamos lá. Busca, amor, novas artes, novo engenho para matar-me e novas esquivanças, que não pode tirar-me as esperanças, que mal me tirará o que eu não tenho. Olhai de que esperanças me mantenho, vede que perigosas seguranças, que não temo contrastes nem mudanças, andando em bravo mar, perdido o lenho. Mas conquanto não pode haver desgosto onde esperança falta, lá me esconde amar um mal que mata e não se vê. Que dias há que na alma me tem posto um não sei quê, que nasce não sei onde, vem não sei como e dói não sei porquê.
É tão bonito, termina tão bem, não é?
Uhum.
Trouxeste-o entre tantos sonetos do Camões, da lírica, porquê, Vasco?
Exatamente por este final, como eu dizia, quase seminal, não é? Este lado indeterminado de sentir, de sermos abalroados por algo que não tem contornos, que não sabemos nomear, que não sabemos desenhar e que é o fundamental em nós, por mais que os dias nos distraiam, mas é o fundamental em nós. E é esta cartografia que ele faz desta coisinha no sentido de ser muitas vezes um pormenor,
uhum.
mas que é tão vasto e destruidor que é não saber o porquê, o como, mas algo que está a ser sentido de uma forma profunda, íntima. Não foi um soneto de amor que ele tem.
Sim,
muito,
que ele tem muitos, um soneto, sim, sim, sim.
Foi um soneto filosófico.
Filosófico. Também. Passamos para o Camilo Peçanha e eu vou pedir-te, se não te importas, que leia eu este poema, porque gosto bastante dele, gosto de muitos outros também, mas queria ler sim, vou ler aqui do Clepsidra da Assírio e Alvim, que tem o prefácio e a fixação do texto do António Barahona. E o poema, para quem tem este livro, está na página 46 e diz assim: não sei se isto é amor, procuro o teu olhar, se alguma dor me fere, em busca de um abrigo. E apesar disso, crê, nunca pensei num lar onde fosses feliz e eu feliz contigo. Por ti nunca chorei nenhum ideal desfeito, e nunca descrevi nenhum versos românticos. Nem, depois de acordar, te procurei no leito como a esposa sensual do cântico dos cânticos. Se é amar-te, não sei. Não sei se te idealizo, a tua cor sadia, o teu sorriso terno. Mas sinto-me sorrir de ver esse sorriso que me penetra bem, como este sol de inverno. Passo contigo a tarde e sempre sem receio da luz crepuscular que enerva, que provoca. Eu não demoro o olhar na curva do teu seio, nem me lembrei jamais de te beijar na boca. Eu não sei se é amor, será talvez começo. Eu não sei que mudança a minha alma pressente. Amor, não sei se o é, mas sei que te estremeço, que adoecia, talvez, de te saber doente. É muito bonito e estes versos finais, sei que te estremeço, que adoecia, talvez, de te saber doente. Porquê é que escolheste este, do Camilo Peçanha, o nosso poeta simbolista?
Sim. Foi uma descoberta tardia, ou um gosto tardio, como... está-me a falhar o nome. Há gostos tardios, isso
há gostos tardios,
é bom. O Cérebro Verde, estava a pensar no Cérebro Verde. E o Camilo Peçanha, se calhar devo também, o gosto devo ao Xanguito, nas leituras que fazíamos, ele continua a fazer e fazia
antes. Na livraria da Poesia Incompleta?
No caso, no Bar da Barraca. Sim. E era. Ele fez. No tempo em que eu estive com ele no bar, foi um recital, uma leitura que ele fez duas ou três vezes do Camilo Peçanha. E foi esse gosto adquirido pelo ouvir, ouvir os poemas do Camilo Peçanha. E tem essa elegância da construção, que é métrica, que tem, que tem o que era na data, à data, o que era um poema, mas que tem essa, lá está, essa elegância e essa...
Tem uma musicalidade
e
também.
Uma musicalidade e uma forma insidiosa de nos envolver e de, no fim, como neste poema, no fim, rematar com uma coisa que se calhar toda a construção se justifica e se sublima nesse verso tão simples como a doicia, talvez, de saber doente.
Isso. Tão simples é um achado, não é? E, no entanto, é um achado. Terminamos com o António Maria Lisboa, de quem já falámos, e com um poema, tu aliás já falaste deste poema há pouco, chamado Varech.
Mais um título críptico. E o António Maria Lisboa tem vários textos dele próprio e em parceria com outros surrealistas, com o Cesarinho, etc., que também foram reflexões e meditações que foram importantes para mim enquanto escritor de poemas, não é? Essa, a problematização do que é uma vida poética, por exemplo, que é um texto que termina isso, o que é viver
poeticamente.
E
dirias, enfim, que é o quê, Vasco?
Não sei lá, já é uma questão que trago comigo quando o Anil, né? Portugal, né? É uma coisa que não está resolvida, mas que eu acho que não tem necessariamente de ser. Há o ofício do poema e há o ofício de escrever poemas, e a vida não tem necessariamente de obedecer ou de buscar esse desígnio de ser poética.
E podes viver poeticamente sem escrever poemas.
Sem escrever, exatamente, sim.
Eventualmente.
Exatamente. É isso. Há as duas coisas e nada é o absoluto da vida. Mas para mim, eu gosto de trazer essa farpa, esse espinho dessa interpelação. O que é que é? Estarás a viver poeticamente? Será que estás a encarar a vida de uma forma poética? O que é que isso seja? Mas pelo menos essa régua e esquadro, não é? Variável, mas com a qual podemos medir a nossa vida, e que se confunde, não necessariamente com a escrita, ou como dizias, há quem não tenha escrito ou não tenha lido um poema e vive de uma forma poética, e é isso que para mim faz sentido continuar a buscar, não obsessivamente, não, porque há muitas responsabilidades e há o fisco, mas é uma questão que eu acho que quero manter viva, essa ideia de me confrontar com o que é viver poeticamente. E acho que este poema responde um bocadinho a isso.
Um bocadinho, então vamos lá ouvir.
Eu estimo sobretudo os teus olhos incolores, as tuas mãos inúteis, a tua boca verde. Eu falo somente dos relógios caídos, dos autocarros. Eu falo somente dos pés vermelhos. Eu falo. No 20º século as nuvens são árvores e os pássaros mais pequenos, grandes paquidermes. Sim, é verdade, os cabelos loiros. Então, meia-noite. Senhora, se me dá licença, este dia acabou. Por este dia, simplesmente. A criança é porca, é inútil. Muito obrigado. Tem aqui a questão da eficácia, não é? A criança é porca, é inútil.
Exato.
E responder ainda assim, muito obrigado. Como se não fosse essa a busca da eficácia, realmente não é medida de todas as coisas.
Olha, Vasco, nós estamos a terminar, mas eu queria, antes de nos despedirmos, socorrer-me aqui de uma conversa, desta conversa, uhum. mas também de uma que tivemos uhum. há 8 anos já, uhum. em 2014, uhum. e que eu referi uma resposta tua aqui na apresentação, onde eu te perguntava: a poesia serve para quê? E tu respondeste: uma vida serve para quê? Já sabes uhum. a resposta.
Não, eu acho que agora, com o avançar da idade, dou graças por ter-me ainda tempo para procurar a resposta. Eu acho que, se calhar, em relação ao que eu era há 8 anos, essa é uma diferença fundamental. E o facto também dos meus filhos e ter essa ideia de continuar aqui à procura, acho que serve pelo menos para isso, para continuar à procura. E dou graças por poder continuar à procura
do sentido.
Do sentido, exatamente. Do sentido.
Também te perguntei na altura, e é uma pergunta que vou repetir porque costumo fazê-la aqui no, uhum. no podcast: o que é que te comove?
Sendo típico, vislumbres dos meus filhos sem eles repararem. Sobretudo estarem a dormir, é uma coisa que eu gosto, entrar no quarto, eles estão a dormir. Isso comove-me, gosto de aproveitar e de lhes roubar esses momentos em que eles não dão conta, mas eu estou a usufruir deles de uma forma que me comove, sim.
Ficas vulnerável.
Fico vulnerável.
Habitas a tua vulnerabilidade.
Na penumbra, habito.
Obrigada, Vasco, foi muito bom conversar contigo. Obrigado. Podcast do Poema Ensina a Cair voltará em breve para continuarmos a conversar sobre poesia. Este episódio teve o apoio do Fundo Cultural da Sociedade Portuguesa de Autores e Música de Mário Laginha. Sigam-nos ainda no Facebook e Instagram, deixando-nos os vossos comentários e sugestões. Música